portas para o público poder assistir. Pedi então aos senhores deputados o favor de se sentarem para começarmos os nossos trabalhos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedi ao secretário da mesa o favor de... Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Já temos também a público a assistir à nossa sessão, por isso era também aconselhável, temos as condições para que o início de trabalhos acontecesse. Faz favor, secretário da mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota à Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia as iniciativas que deram entrada na mesa desde a nossa última sessão. Para informar também a Câmara, que no âmbito da apreciação parlamentar número 1, que diz respeito ao Decreto-Lei 92-2025, de 14 de agosto, que aprova o processo da primeira fase de reprivatização do capital social da TAP, todas as propostas de alteração realizadas no âmbito da referida apreciação foram rejeitadas, razão pela qual se conclui o processo de apreciação. Temos também o parecer número 8 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, no sentido de informar a retoma do mandato do Sr. Deputado André Claro Amaral Ventura, com efeitos ao dia 9 de fevereiro de 2026.
Pedi a atenção dos senhoras e senhores deputados que temos que votar este parecer e, portanto, pedi aos senhores deputados que estão em pé, por favor, de se sentarem. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, Sr. Deputado André Ventura, seja de novo bem-vindo à Assembleia da República. Antes de dar início também a estes nossos trabalhos, pedi a atenção. Não posso deixar de manifestar mais uma vez a consternação da Assembleia da República pela situação que se tem vivido nos últimos dias no nosso país. Quero, em primeiro lugar, dirigir uma palavra de sentidas condolências e solidariedade a todas as famílias e amigos das vítimas mortais. Quero também transmitir uma palavra de proximidade a todas as pessoas afetadas e a todos os que estão no terreno a proteger os cidadãos, as propriedades e o território. O Parlamento está atento e tudo faremos para ajudar o nosso país a resistir e a reerguer-se. E agora vamos entrar no ponto 1 da nossa ordem do dia. E para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, do PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, antes de começar, quero aqui também deixar uma saudação e um abraço solidário às famílias das vítimas e a todos os portugueses que estão a sofrer nos últimos dias e hoje com o mau tempo, em especial na zona centro do país. Mas o que nos traz aqui hoje é um outro problema igualmente grave: o tempo excessivo que as nossas crianças passam no mundo digital e os efeitos que isso provoca na sua educação e saúde mental. Observamos isso todos os dias. Os nossos filhos brincam cada vez menos connosco ou com os amigos, na rua ou na escola, mas passam horas agarrados ao telemóvel. Do outro lado da porta da nossa casa já não está um amigo ou um vizinho para brincar com a bola, mas sim um algoritmo para atrair os nossos miúdos sem nos pedir licença. O projeto de lei que o PSD hoje traz aqui nasce da convicção de que a infância dos nossos filhos deve ser marcada pela família, pela escola e pelos amigos, e não por algoritmos manipuladores. Não é aceitável que uma criança passe tantas horas seguidas a ver vídeos numa qualquer plataforma chinesa, sem acompanhamento dos pais, ficando exposta a um mundo para o qual não está preparada. Um mundo tantas vezes viciante, com violência, abusos e manipulação. O PSD não tem nenhum preconceito contra as tecnologias digitais. Pelo contrário, acreditamos que podem ser um espaço de liberdade e de conhecimento. Mas liberdade não significa abandono ou ausência de regras. Não pretendemos banir ou proibir o acesso das crianças às redes e plataformas digitais, mas sim promover que as crianças dominem o ambiente digital em vez de serem dominadas por ele, reduzindo riscos de adição, exposição a conteúdos nocivos e aliciamentos ilícitos. Senhor Presidente, senhores deputados, vários estudos científicos internacionais, confirmados pela Organização Mundial de Saúde, alertam para que o uso precoce e excessivo das redes sociais está ligado à ansiedade, à depressão, perturbações do sono, hiperatividade e outros comportamentos aditivos. Tudo isto é já uma realidade à nossa volta, com consequências na saúde mental, no rendimento escolar e nas relações familiares. Perante estes riscos, não podemos ficar passivos. Temos a obrigação de proteger as crianças onde quer que estejam. Para isso é necessário regular, não para proibir, mas para proteger e para educar. Para isso é necessário ouvir com atenção a nossa proposta, que estabelece os 16 anos como idade mínima para o acesso autónomo a plataformas e redes sociais, bem como para a autorização de tratamento de dados pessoais em coerência com outros sistemas europeus e na aplicação do RGPD. Entre os 13 e os 16 anos, a autonomia digital só existe com consentimento parental, na nossa proposta, de forma expressa e informada pelos pais ou outros representantes legais. Ou seja, o papel dos pais e da família é valorizado para autorizar e acompanhar os filhos nas redes e plataformas digitais. Mas podemos perguntar, porquê os 16 anos? Esta idade é baseada no sistema jurídico português, que também estabelece os 16 anos para ganhar autonomia noutras áreas, como abrir uma conta bancária, como ter um contrato de trabalho, como conduzir uma moto de baixa cilindrada. É também aí que se adquire responsabilidade penal, aos 16 anos. É também aos 16 que se pode dar consentimento informado em temas de saúde. Senhor Presidente, a nova lei que propomos baseia-se numa ideia importante. A proteção das crianças compete não apenas às famílias e ao Estado, mas também às plataformas digitais, que devem ser proativas e introduzir e atualizar mecanismos de proteção das crianças. O projeto consagra uma obrigação destas empresas de ter um sistema robusto de verificação da idade, associado à chave móvel digital ou a outros sistemas semelhantes e, no futuro, à carteira digital de identidade europeia. Quero aqui deixar muito claro que este sistema não implica qualquer tipo de censura ou de controlo por parte do Estado, ou da ANACOM, ou do Governo, ou de qualquer autoridade pública em Portugal. Em relação às contas sociais que temos e ao que fazemos ou publicamos, ou os conteúdos que publicamos no espaço digital. Esta nova funcionalidade, associada à chave móvel digital, e há aqui um trabalho técnico a fazer, juntamente com a ANACOM, de aprovar o referencial técnico associado à chave móvel digital, permite verificar a idade no processo de criação de uma nova conta, e apenas aí, sem partilhar qualquer outra informação sobre cada um de nós ou as nossas crianças. Ou seja, uma nova conta é ligada à chave móvel digital que apenas confirma a idade da pessoa, sem associar nem a morada,